que quer ele, quer a senhora deputada Ana Sofia Antunes suscitaram, acabei por não conseguir referir-me também ao tema e, portanto, aproveitar a resposta à questão que coloca para também consubstanciar a resposta que me tinha já sido colocada por altura da pergunta do Partido Socialista ou das perguntas do Partido Socialista. Os ataques que Israel tem feito em Gaza são preocupantes e mereceram a condenação do governo português desde a primeira hora e, portanto, eu quero aqui reiterar que não temos, a esse propósito, silenciado coisa nenhuma. Nós temos, de facto, feito essa condenação. Temos apelado e reiteramos a que se respeitem os termos do acordo de cessar fogo e que se possa passar mesmo à segunda fase desse acordo. Que possa existir um fim imediato de todas as hostilidades, que possa assegurar-se a proteção dos civis, que possa restaurar-se o acesso pleno e total à ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns. Temos também sido insistentes no apoio à execução do plano de recuperação e reconstrução de Gaza, aprovado na Cimeira Extraordinária da Liga Árabe no passado dia 4 de março, no Cairo. E temos também sido proativos num apelo à responsabilidade de todas as partes para garantir um acesso total, rápido, seguro, ininterrupto da ajuda humanitária, em larga escala, ao povo palestiniano, permitindo também que as organizações internacionais operem de forma eficaz em Gaza, no cumprimento, de resto, pelo direito internacional humanitário. Temos, por isso, estado muito focados naquilo que nos parece essencial, que é o cumprimento do acordo de cessar-fogo e o apoio àquela que tem sido sempre a nossa posição da solução dos dois Estados, defendendo, portanto, a coexistência de um Estado de Israel com o Estado da Palestina e, com isso, logrando alcançar também o pleno respeito pelo direito internacional. Foi, de resto, no âmbito de todas estas mensagens e todo este posicionamento, que o nosso Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, no passado mês de fevereiro, realizou uma visita ao Médio Oriente, onde nós, com todas as partes envolvidas e com todos os países que podem colaborar precisamente no alcançar todos estes objetivos, dissemos o mesmo a todos. Não tivemos duas palavras consoante os interlocutores que estavam diante de nós. Tivemos a ocasião de defender todos estes princípios, quer perante as autoridades israelitas, quer perante as autoridades palestinianas, quer perante todos os Estados que têm um envolvimento mais próximo na região. E é isso também que temos feito no âmbito da União Europeia, e é isso que vamos continuar a fazer amanhã, quando este assunto for também abordado na reunião do Conselho Europeu. Como tem sido isso também, coisa que nem sempre tem eco nas notícias em Portugal, tem sido também a pedra de toque dominante do nosso posicionamento na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós não temos tido outro posicionamento que não este. E...
muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos passar à fase das perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem até 3 minutos e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O que é preciso mais para que o Governo tome uma atitude junto das instituições da União Europeia e demais entidades internacionais que integra para se pôr fim à guerra na Palestina? Israel nunca cumpriu, de facto, o cessar-fogo. Durante todo o período foi desferindo diversas agressões contra o povo palestiniano na faixa de Gaza, na Cisjordânia, causando mortos, efetuando prisões em massa, bombardeando indiscriminadamente campos de refugiados com dezenas de milhares de deslocados. Na penúltima madrugada, mais uma vez Israel violou o cessar-fogo e lançou um brutal ataque sobre a população palestiniana na faixa de Gaza, que levou à morte de centenas de pessoas e mais de 1000 feridos, na sua esmagadora maioria, mulheres, crianças e idosos. Não se pode ser cúmplice com tamanha crueldade e desumanidade. Israel é responsável pelo terrorismo de Estado que massacra o povo palestiniano, ocupa ilegalmente o território do Líbano e da Síria, deixa o povo palestiniano sem acesso a bens essenciais, proíbe a Agência das Nações Unidas para a Palestina, desrespeita todos os princípios do direito internacional e tudo isto com a passividade dos Estados Unidos da América e da União Europeia. E, portanto, queria-lhe também perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se é desta que vai propor a suspensão do acordo União Europeia-Israel e se é desta que o Governo vai tomar medidas para resgatar os familiares de portugueses que estão na faixa de Gaza e salvar as suas vidas e se é desta que, de facto, vai adotar diligências para um cessar-fogo permanente, o acesso à ajuda humanitária e o cumprimento das resoluções das Nações Unidas, designadamente o reconhecimento do Estado da Palestina nas fronteiras de 1967, com capital em Jerusalém Oriental. Senhor Primeiro-Ministro, a paz e a segurança não se alcançam com a corrida armamentista. Alcançam-se com mais diplomacia, diálogo e solução política dos conflitos, com respeito pelos princípios do direito internacional, o cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsínquia. Já ficou claro neste debate que o Governo alinha nesta deriva militarista e belicista da União Europeia, que é contrário aos interesses do povo português e dos povos da Europa. E a questão é se também acha que deve haver reforço das verbas para o armamento, em vez de se melhorar salários e pensões, em vez de se garantir a saúde, a educação, a habitação, a segurança social. É que para os salários e as pensões e para os direitos há sempre todos os condicionamentos orçamentais, mas para os gastos militares já não há restrições, aliás, já nem se ouve falar em déficit nem em dívida. E isto diz muito das suas opções, que são a defesa dos interesses dos grupos económicos, da indústria do armamento, à custa da degradação das condições de vida das pessoas. E queríamos aqui relembrar, Portugal é um país soberano e que, de acordo com a Constituição, deve promover a paz e a cooperação. E é isto que o Governo deve pugnar, seja nas instituições da União Europeia, seja nas instituições em que participa.
Para responder, também até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, também lhe agradeço as questões que suscitou. As primeiras, muito coincidentes com aquelas que há pouco tinham sido colocadas pela Sra. Deputada Marisa Matias, e, portanto, eu remeto muito daquilo que disse há pouco relativamente ao nosso posicionamento sobre a questão de Gaza, a necessidade de podermos contribuir com a nossa diplomacia, com a nossa intervenção, para garantir que efetivamente se respeite o acordo de cessar-fogo, se recoloque o processo na garantia do respeito pela ajuda humanitária, pela libertação dos reféns, pela proteção dos civis e no apoio que há pouco também mencionei ao plano de recuperação e reconstrução de Gaza que foi aprovado na Cimeira Extraordinária da Liga Árabe. Eu não tenho muito mais a acrescentar, porque eu posso reiterar apenas aquilo que já foi dito e que tem sido assumido de forma permanente e constante em todas as nossas intervenções, seja no Conselho Europeu, seja no âmbito das Nações Unidas, seja mesmo no âmbito das nossas relações bilaterais com vários dos agentes que, ou diretamente ou indiretamente, colaboram na procura de uma solução de paz e de uma solução de salvaguarda dos direitos das pessoas. Mas deixe-me aproveitar esta última questão que coloca para deixar de uma forma muito clara, Sra. Deputada Paula Santos, o nosso entendimento. Está completamente fora de hipótese nós desviarmos qualquer receita que está adstrita a despesas sociais, a despesas com o sistema de educação, com o sistema de saúde, com o investimento público na habitação, na mobilidade, em qualquer política pública para o investimento de defesa. Está completamente fora de hipótese. Portanto, nós faremos o nosso investimento na área da defesa, não prejudicando de maneira nenhuma esses investimentos. Pelo contrário, nós vamos aproveitar o nosso plano de investimento e de reforço de investimento na área da defesa para criar mais instrumentos, mais riqueza, para reforçar as nossas políticas sociais. Eu, aliás, achava que a Sra. Deputada Paula Santos podia ter aproveitado para enfatizar que a diminuição dos impostos sobre os rendimentos do trabalho, o acordo de concertação social, o acordo de valorização das carreiras na administração pública, mais de 10 carreiras, como expressão daquilo que é a capacidade e o diálogo político deste Governo, são de assinalar numa perspectiva em que o Partido Comunista não pode deixar de estar de acordo. Eu não concebo que o Partido Comunista esteja favorável a que se tribute mais o trabalho. Eu não concebo que o Partido Comunista esteja contra os acordos que são celebrados com os sindicatos que representam os trabalhadores da administração. Eu não concebo que o Partido Comunista esteja em desacordo com aquilo que é o compromisso que nós temos com o setor social, com aqueles que prestam auxílio aos mais vulneráveis da sociedade. Portanto, Sra. Deputada, nós prestamos contas sobre isso sem nenhum problema.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do LIVRE, que também tem até 3 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares para perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Sra. Secretária de Estado, Srs. Ministros, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro disse há pouco, ou questionou-se há pouco, acerca de quanto vai durar este cessar-fogo sobre infraestruturas energéticas na Ucrânia, que tem estado a ser conversado entre os presidentes Trump e Putin. Eu creio que essa resposta já tivemos, porque já houve ataques de drones russos contra infraestruturas de energia da Ucrânia, mesmo no decurso dessas conversações. Infelizmente, nós sabemos ao que é que vai dar qualquer tipo de diálogo com o Presidente Putin sobre possíveis cessar-fogos. Sabemos de 94, dos acordos de Budapeste, sabemos dos acordos de Minsk, sabemos de qualquer passo desta guerra. Não há boa fé na negociação de acordos de cessar-fogo, eles são acordos de cessar-paz, porque vão ser violados ao primeiro momento, no primeiro momento de conveniência do Presidente Putin, e o mesmo se deve dizer acerca do Primeiro-Ministro Netanyahu em Israel. Eu ainda estou à espera de ouvir palavras de condenação firme e fortes por parte do governo português, que sejam equivalentes àquelas que vários responsáveis europeus já tiveram, sobre aquilo que basicamente é uma violação grosseira, que aliás nos prova que aqueles que falavam do genocídio no passado estavam errados. O plano de Netanyahu, o plano dos elementos mais extremistas e genocidas do governo israelita, está perfeitamente em marcha, tem às vezes uma pausa quando lhes é politicamente conveniente, como foi na altura da tomada de posse de Donald Trump. E é por isso que não se entende a posição portuguesa acerca de protelar o reconhecimento da independência da Palestina. Ou mesmo que os argumentos fossem atendíveis aqui há umas semanas, a partir do momento em que o cessar-fogo é violado da forma brutal e desumana em que foi, neste momento o governo português deveria estar a seguir o que aliás é a opinião deste Parlamento, e já foi expressa no passado, e reconhecer a independência da Palestina. Ainda no que diz respeito à marcação da agenda política internacional, devo também dizer que espero que no próximo Conselho Europeu haja palavras de denúncia para o que se está a passar na Turquia, com a detenção do principal opositor a Erdogan, o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, que foi preso hoje. Senhor Primeiro-Ministro, sobre questões de defesa europeia e como é que vamos financiar defesa europeia, eu gostaria de saber a posição do governo português sobre a possibilidade de emissão de dívida comum europeia para esse financiamento. E a possibilidade de criação de um sistema de taxação, mesmo em cooperação reforçada, nos moldes daquele que propõe o economista Gabriel Zucman, em que uma taxação de apenas 2% sobre os mais ricos dos europeus daria 60 mil milhões, no mínimo, anuais para esses esforços. Acima de tudo, gostaria muito que o Governo dissesse, o que já foi uma posição tomada neste Parlamento por proposta do LIVRE, que é que os 300 mil milhões de ativos russos que estão parqueados em jurisdições europeias sejam utilizados para o reforço da defesa da Ucrânia, e queria ouvi-lo tomar uma posição clara sobre esse assunto. Muito obrigado.
Para responder, também até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, também o nosso agradecimento pelas questões que suscitou. Relativamente à questão da Ucrânia, é verdade, nós não podemos deixar de ser honestos e partilhar, como eu tive a ocasião de dizer, que a nossa esperança de que o acordo de cessar-fogo possa ser, por um lado, alcançado e concretizado, muitas vezes esbarra com o realismo com que também olhamos, seja para comportamentos passados, seja para, enfim, o enquadramento que ao dia de hoje se pode dar a algumas das operações de que vamos tendo conhecimento no terreno. Em todo caso, há uma coisa